Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 614. Agora nós vamos começar a terceira parte de O Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos ele possui quatro partes, ou, na linguagem da época, hoje não se usa tanto, mas é válida, quatro livros. O livro primeiro é o das causas primeiras, que vai tratar de Deus, da origem e etc. O livro segundo, que nós encerramos no último programa, vai tratar do mundo espírita ou dos espíritos. O terceiro livro são as leis morais. O quarto livro é das esperanças e consolações. Particularmente, eu gosto muito desse terceiro livro. Ele é extraordinário. Certo? A gente vai ver aqui questões muito práticas, questões da vida, questões do autoconhecimento, questões simbólicas, questões do dia a dia. É o livro que é o mapa da mina da nossa conduta, né? É o roteiro, né? São aqui Kardec vai expor as grandes balizas. A impressão que dá é que primeiro ele tem que ter Deus. Se não tiver Deus, nada faz sentido, óbvio. Depois tem que ter imortalidade, né? Como é que funciona a nossa imortalidade? Como é que é a nossa relação aqui com a vida espiritual? Entendido isso, chega a hora da gente se perguntar: ok, entendi tudo isso, já tenho uma concepção minimamente estruturada do universo, já sei da existência de Deus, já sei que eu sou imortal, já sei que eu vou e volto, já sei que a vida espiritual é a verdadeira vida, entendi tudo isso. Uma vez entendido tudo isso, a questão é: o que é que eu faço? Né? É como esses conhecimentos podem e devem nortear o meu dia a dia. Como essa compreensão do universo e da vida deve orientar como eu me relaciono com as pessoas, como eu vivo em sociedade, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Aqui está a grande questão. Tá certo? E então por isso eu tenho esse carinho especial pelo terceiro livro de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar a questão 614. Pergunta: o que se deve entender por lei natural? A resposta tem dois grandes blocos, né? Tem duas importantíssimas partes. A primeira é a seguinte: a lei natural é a lei de Deus. Isso faz todo o sentido porque a gente já passou pela parte 1 e pela parte 2, né? Já entendemos os atributos de Deus. Se é uma lei de Deus, né? Vai ter os atributos que nós estudamos sobre Deus e vai regular todo o universo. Isso aqui é importante. Lá na frente a gente vai mostrar como essa afirmação ela é preciosa. Então, os espíritos estão dizendo: quando o que nós vamos falar aqui de lei são leis divinas. Nós não estamos falando de legislação humana, nós não estamos falando de regulamentações, nós estamos falando da estrutura do universo. Isso aqui é muito importante, porque dificilmente a gente vai conseguir ser feliz indo contra a estrutura do universo. Algumas pessoas se acham muito fortes e poderosas, mas assim, o quanto elas podem, ou o quanto qualquer um de nós, por mais arrogante que seja, pode, em relação à estrutura da realidade. Eu acho que nada. Então, o que a gente vai estudar aqui é a estrutura da realidade. Né? O que Kardec vai mostrar aqui é como a gente se relaciona com a realidade, com o universo, né? Com a estrutura que mantém funcionando bilhões de galáxias, trilhões de sóis, de planetas e etc. Ou muito mais. Então, é disso que a gente vai falar. Não é uma opiniãozinha, não é faz isso porque a etiqueta social diz que é bom. Não, estamos falando da estrutura da realidade. Ok, segunda parte, né? Continua. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, olha que foi, puxou aqui para um lugar específico, né? Abriu. A lei de Deus é a estrutura da realidade. A lei natural é a lei de Deus, que é a estrutura da realidade. E esta lei é a única verdadeira. Quer dizer, o resto é ilusão, falsidade, mentira, caminho errado. Essa lei natural é a única verdadeira para a felicidade do homem. Quer dizer, dentro da estrutura do universo existe um caminho único para aqueles que querem conquistar a verdadeira felicidade. É esse caminho que a gente vai estudar. Tá certo? Aí eles continuam agora sendo mais específicos. Indica-lhe, quer dizer, a lei de Deus, a lei natural indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. Quer dizer, então é uma lei que é positiva e negativa. É ativa e passiva a orientação dela. Isso você deve fazer, isso você não deve fazer. Né? Como os 10 mandamentos. Tem mandamento que é negativo, é proibitivo. Não matarás, quer dizer, você não deve fazer isso. Outro mandamento diz: amarás a Deus. Então, olha aí, é positivo, né? É algo que você deve fazer. Você deve amar a Deus, é positivo, é o que fazer, e você não deve matar. Isso é negativo, quer dizer, é proibitivo, não faça. Então, indica-lhe o que deve ou não deve fazer. E aí conclui: ele, né, o homem, só é infeliz porque dela se afasta. Então eles reforçam, não precisava dizer esse final, porque esse final já está no começo, mas eles reforçam. Se a única verdadeira para a felicidade, afastar-se dela torna o ser humano infeliz. Então, essa questão de abertura foi muito bem colocada aí, porque nos dá o valor do que nós vamos estudar, né? Fica muito claro do que se vai tratar aqui. Isso é muito importante porque nós vivemos numa época muito leviana, de muita opinião. Ah, eu acho. Os espíritos, eles estão nos ajudando aqui, sendo muito claros. Vocês estão dizendo: olha, esse assunto aqui não é eu acho. Se você quiser ser feliz, o caminho é esse. Se você não quiser, ok. Você pode se afastar desses princípios, se afastar dessas leis, se afastar desses paradigmas e ser infeliz. Então, obviamente, os espíritos nos conhecem, né? E infelizmente, a França na época de Kardec também já era bastante leviana. Não tanto quanto nós somos hoje, mas já era. E os espíritos sabiam que até melhorar a coisa ainda ia piorar. Então, não é a minha leitura, não é o meu pontinho de vista, não é o relativismo. Ah, pode, mas tem uma brecha aqui. Ah, mas isso aqui eu quero interpretar de outro jeito. Claro, cada um pode ser infeliz do jeito que quiser. Aqui ninguém está proibindo de ninguém ser infeliz. O nosso foco aqui é mostrar o seguinte: existe uma lei natural única verdadeira para a felicidade do homem. Isso aqui pode parecer que eu estou repetindo à toa, mas é porque é o seguinte: nós vamos lidar com 10 leis naturais. E elas são normas de felicidade, normas de crescimento espiritual. E aí, cada uma delas, seja a lei de adoração, seja a lei de sociedade, seja a lei de progresso, seja a lei de conservação, seja a lei de destruição, elas não permitem relativização. elas não permitem bate-boca. Não adianta dizer assim, ah, mas eu não concordo. Ok, você pode ser infeliz, mas o que os espíritos estão colocando aqui no começo é o seguinte: você não é obrigado a seguir, a não ser que você queira ser feliz. E afastar-se dela vai lhe trazer desgraça, tristeza, tragédia, perturbação, angústia, solidão, todo o conjunto aí do que a gente pode classificar de profundas infelicidades. Então, Kardec tira a discussão do eu acho, tira a discussão do pode ser, tira a discussão, não, mas tem esse aqui, e coloca o seguinte, coloca as cartas na mesa. Diz, olha, a gente vai falar aqui o que precisa ser falado para quem quiser ser feliz. Então, a primeira questão já alerta. É disso que a gente está tratando, tá certo? Eu vou ler a 615 porque ela é um complemento. Ela é bem curtinha, ela vai fechar o que eu estou dizendo aqui. A lei de Deus é eterna? Claro que é. A gente já sabe disso. Pelos atributos de Deus. Mas Kardec pergunta por quê? Para fazer o que eu estou fazendo aqui, reforçar. Aí os espíritos também reforçam. Ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Pronto, a gente vai encerrar aqui, né? Isso aqui foi para encerrar, para dizer o seguinte, olha. Você tem todo direito aos seus pontos de vista, às suas opiniões, como eu tenho as minhas. Mas o que nós vamos tratar aqui são de leis eternas e imutáveis. Quer dizer, o que é eterno? Que sempre existiu antes de eu existir, antes de você existir, essas leis já existiam. Dá para entender? Porque nós fomos criados, nós não morreremos, mas nós não somos eternos porque houve um período que nós não existíamos. Né? Uma vez criado, nós não morreremos jamais. Mas e antes? Antes tinha Deus e já tinham essas leis. Né? Então, elas são eternas. Elas existiam antes de você existir, antes de eu existir. Ok. Imutáveis. Aqui é o ponto. Não interessa a moda social, estamos tratando de leis imutáveis. Se nós não seguimos, nós seremos infelizes. Se nós não seguimos, nós caminharemos para a desgraça, nós caminharemos para o abismo, nós nos perturbaremos. Nós atrairemos, pelo nosso próprio livre-arbítrio, um conjunto de situações absolutamente desastrosas e infelizes ao longo dos séculos, às vezes milênios. Então, Kardec reforça mais uma vez, né? Então é isso. Não, não muda, não tem jeitinho. Não adianta chorar, não adianta que Deus destrua o universo para agradar teu capricho. Nós devemos pedir suporte para seguir as leis. Nós devemos suplicar auxílio para executarmos as leis nas nossas vidas. Isso é extremamente válido, diria indispensável para nós. Tá certo? Mas essa abertura é para saber o seguinte: do que nós vamos tratar? Do que os espíritos vão expor, do que é que esse diálogo entre Kardec e os espíritos trata. Esse é o ponto, tá certo? Bem, espero que tenha sido útil, que você tenha compreendido, que você tenha gostado. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a luz do Cristo penetre suas mentes e seus corações. Estamos iniciando o estudo preciosíssimo. Queremos que vocês amadureçam cada uma dessas questões. Queremos que vocês pensem, que vocês dialoguem consigo mesmo. Que vocês indaguem aos anjos guardiões de vocês coisas particulares, aplicações detalhadas dessas leis que cobrem, que que estruturam, que fazem funcionar todo o universo, material e espiritual. Essas leis não são leis que valem para o mundo material. São leis também que valem para o mundo espiritual. É um caminho maravilhoso, é muito bem estruturado, que Kardec deixa aqui para nós. Precisamos entender, precisamos valorizar. Trabalharemos com vocês com exemplos. Faremos relações, sim, com o Evangelho do Cristo, porque ele também ensina essas leis. Mostraremos como devemos nos comportar nas mais diversas situações seguindo as leis de Deus. Espero que suas mentes e seus corações se enterneçam com a misericórdia do Criador, com a amizade de Kardec, que organizou tudo tão didaticamente para cada um de nós. Espero que vocês saiam da confusão mental que o mundo cria em vocês e que vocês possam entender que há um único caminho para a felicidade verdadeira, e ele foi apresentado muito bem na terceira parte do Livro dos Espíritos pelo grande missionário do bem, Allan Kardec. Espero que vocês consigam, elevando o pensamento a esse querido Espírito, seguir-lhes as instruções ordenadas pelo próprio Mestre. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.